Mudando de assunto, a gente fala agora sobre um assunto muito importante. Quem tem plano de saúde individual ou familiar deve ficar atento. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, definiu o teto para o reajuste desses contratos. O índice autorizado foi de até 6,06% e valerá de forma retroativa a partir de maio de 2025 até abril do ano que vem. Mas o que esse reajuste vai significar na prática? E como o consumidor pode conferir se o percentual foi corretamente aplicado? E qual o impacto para essa situação toda, para as operadoras e para o sistema de saúde como um todo? Para entender melhor, a gente conversa agora com a advogada especialista em direito médico e da saúde, a doutora Melissa Canda. Bom dia, doutora.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes.
Doutora Melissa Canda, falando sobre essa situação que nós temos justamente sobre o teto do reajuste dos contratos definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A primeira pergunta, doutora, começando pela decisão da ANS em questão, esse reajuste de 6,06% pode ser considerado alto ou moderado, considerando o cenário da saúde e da economia hoje? Alto ou moderado, qual seria a melhor definição para esse reajuste de pouco mais de 6%, doutora?
Nós entendemos que é um reajuste moderado, não é um reajuste alto. Se nós olharmos historicamente, desde que a ANS foi criada no ano de 2000, ele é um dos menores reajustes autorizados pela agência nesses 25 anos. Nós tivemos reajustes de até 15%, então o reajuste de 6,6% nós consideramos moderado, considerando-se que a inflação da saúde, ela é muito maior do que os índices de inflação normalmente medidos. As despesas de saúde costumam ser maiores. Então, é um índice razoável, sim.
Pois é, né? Realmente algo que chama bastante atenção. Além disso, doutora, outra pergunta acho que é importante a gente fazer sobre reajuste retroativo, né? É o reajuste em questão, ele é retroativo, ele deve ser aplicado a partir do mês de aniversário do contrato? Acho que essa é uma pergunta importante. Esse reajuste, então, ele acontece de maneira retroativa ou não? E a partir de quando ele deve ser aplicado?
Esse reajuste autorizado para a ANS, é importante ficar claro que ele é aplicável somente para os planos de saúde individuais familiares, ou seja, aqueles planos de saúde firmados pela pessoa física. E não é a maioria dos planos de saúde do Brasil. A maioria dos planos de saúde do Brasil são planos coletivos, empresariais ou por adesão. Mas então a pessoa deve ficar atenta, porque eventualmente alguém que seja vinculado a algum contrato coletivo pode ter um reajuste maior, e aí estará correto. Então, esse reajuste de 6,06% para planos individuais e familiares, ele é válido de maio de 2025 a abril de 2026. Mas espera aí, a gente está em junho, muitas pessoas já pagaram mensalidade de maio, já pagaram mensalidade de junho. Então, esse reajuste ele vai ser praticado a partir de julho a agosto, a depender aí da questão da burocracia dos planos de saúde na emissão dos boletos. E ele é aplicado no mês do aniversário do contrato. Então, digamos, uma pessoa cujo aniversário do contrato do plano de saúde, que é o mês no qual ela assinou o contrato, assinou em maio. Ah, então em maio ela ainda não teve o reajuste, porque o reajuste só foi divulgado ontem. Então, muito provavelmente, na mensalidade de julho, essa pessoa já vai pagar a mensalidade reajustada em 6,06% e vai pagar ainda o adicional, a diferença da mensalidade de maio, que ela não pagou reajustada. Em agosto, ela paga novamente a mensalidade reajustada, mais a diferença de junho, que não foi cobrada, e assim por diante. Aquela pessoa cujo aniversário do contrato será em janeiro, só vai ter o contrato reajustado em janeiro. Ah, então é assim que funciona.
E, doutora, como o consumidor pode conferir se esse percentual está sendo aplicado de maneira correta na hora da cobrança? Existem sinais de alerta que podem indicar aí uma suposta cobrança indevida? Muita gente fica preocupada com isso, né?
Então, o beneficiário precisa conferir no boleto. No boleto vai estar avisado, notificado, registrado o reajuste da mensalidade. Então, ele precisa comparar a mensalidade anterior, aplicar os 6,06% para confirmar se o reajuste foi aplicado dentro deste limite. O que o beneficiário precisa ficar atento? Existe reajuste também por mudança de faixa etária. Então, a cada 5 anos, antes de completar 59 anos, certamente, o beneficiário também pode sofrer reajustes por faixa etária. Então, eventualmente, se ele, neste período, mudar de idade, que está numa das faixas etárias de reajuste, ele pode ter um reajuste maior, levar um susto, falar, opa, peraí, meu reajuste foi acima de 6,06. Então, ele precisa voltar o contrato dele, o contrato que ele assinou com a operadora. Nesse contrato, vai ter uma tabela de reajuste por faixa etária. Então, ele vai olhar, eventualmente, ele completou ali 55 anos, por exemplo, e ele vai olhar na tabela que o reajuste seria de um percentual X. Então, esse reajuste também pode ser aplicado. Então, precisa ficar atento, porque pode acontecer, e aí ele se depara com um reajuste mais alto, acha que foi algum equívoco da operadora e não. Então, se ele notar alguma diferença que supere os 6,06, ele pode ligar para a operadora, pedir para a operadora explicar a que se refere, e aí, se superar o 0,06 e eventualmente não for um reajuste por faixa etária, aí ele pode questionar e eventualmente até abrir uma reclamação junto à própria ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Pois é, doutora. E esse índice, ele vale apenas para planos individuais e familiares? Muita gente tem aí plano coletivo por adesão empresarial. Por que eles não entram nessa regulação? Esses planos tendem a ter reajustes maiores do que o habitual?
Normalmente, esses planos têm reajustes maiores. Então, a ANS ela só regulamenta o teto de reajuste para os planos individuais familiares, em torno de 8 milhões de beneficiários hoje, e a grande maioria, como a gente já comentou, são beneficiários vinculados a contratos coletivos, ou empresariais, ou por adesão. Como funciona o reajuste desses contratos? O reajuste desses contratos ele é calculado com base na sinistralidade. Então, se faz um cálculo do quanto foi utilizado no período anterior, de quanto foi o valor das despesas assistenciais daquele grupo, daquele contrato coletivo, e se aplica, então, o reajuste para se fazer um reequilíbrio econômico-financeiro desse contrato. Então, é variável, não existe um índice único, o índice ele é individualizado para cada contrato. Normalmente, historicamente, esses reajustes são, sim, muito maiores do que os reajustes dos planos individuais familiares.
Pois é, olha, nós estamos conversando com a doutora Melissa Canda, ela que é especialista em direito médico e da saúde, advogada. Doutora Melissa Canda, então, conversando com a gente aqui no CBN Curitiba Primeira Edição, falando justamente sobre a questão do reajuste de 6,06%, índice autorizado pela ANS com relação aos planos de saúde. Nos últimos anos, doutora, os reajustes oscilaram bastante. A gente teve até redução em 2021, naquele cenário de pandemia, e um salto de 15,5% há cerca de 3 anos, em 2022. O que explica variações tão bruscas e elas podem voltar a ocorrer?
Então, nós tivemos lá em 2000 o início da pandemia do Covid-19, então como as pessoas tiveram que ficar reclusas e muitos serviços de saúde, inclusive, foram fechados, todos os atendimentos, cirurgias eletivas foram canceladas, deixando os atendimentos voltados preferencialmente para as situações de urgência e emergência dos pacientes acometidos de Covid. Então, houve uma queda brusca nas despesas assistenciais dos planos de saúde. Então, isso motivou, no ano seguinte, um índice de reajuste negativo. Porque então as despesas assistenciais caíram muito. Mas, com a diminuição dos casos do Covid nos anos seguintes, então próprio depois de 2021, 2022, quando as pessoas retomaram os seus atendimentos à saúde, então tudo aquilo que estava represado, não só aquelas consultas que as pessoas fazem de check-up anual, mas as próprias cirurgias eletivas que eventualmente essas pessoas tinham suspendido em 2020, então todos foram buscar atendimento à saúde em 21 e 22, e aí um aumento exponencial das despesas assistenciais, por isso foi isso que justificou o índice de reajuste mais alto, historicamente, da ANS, autorizado pela ANS, de 15%.
Bom, e o que o consumidor pode fazer, doutora, se identificar abusos ou cobranças acima desse teto? Como é o processo para reclamar? Existe chance real de reverter essas cobranças que podem ser consideradas indevidas?
Então, aquele beneficiário vinculado a um plano individual familiar, se observar um reajuste acima dos 6,06, inicialmente nós sempre orientamos que reclame junto à própria operadora, abra um protocolo, anote o número desse protocolo, e não conseguindo resolver a situação junto à operadora, o segundo passo seria abrir uma reclamação na ANS, na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa reclamação pode ser aberta por telefone ou no próprio portal da ANS. É muito efetivo, é muito eficaz. Aqueles beneficiários vinculados aos contratos coletivos, que muitas vezes são pegos de surpresa com reajustes elevados, aí, em torno de 20%, também devem questionar junto à operadora ou aquela parte contratante, se é por meio de uma empresa, de uma associação, de um sindicato, enfim, o motivo daquele reajuste. E entendendo que esse reajuste é abusivo, é preciso analisar caso a caso. A gente não pode dizer de uma forma genérica que todo e qualquer reajuste pode ser questionado judicialmente com chances de sucesso. Então, individualmente, analisando-se caso a caso, aí a sugestão é que a pessoa realmente procure um advogado especialista, procure a defensoria pública, se for o caso, para analisar se naquele caso aquele reajuste não é justificável, se a operadora não consegue justificar aquele reajuste, e entra aí, inclusive, um reajuste por faixa etária, lembrando que o último reajuste por faixa etária pode ser aplicado aos 59 anos, depois disso não pode mais haver reajuste por faixa etária, mas ainda assim nós vemos contratos com reajustes aos 59 anos de 80% a 90%, o que muitas vezes acaba tornando inviável que essa pessoa que está se tornando idosa aí, ao completar 60 anos continue mantendo o pagamento do plano de saúde. Então, eventualmente, caso a caso, é possível questionar judicialmente, mas isso não é uma norma, tá?
Uhum. E, doutora, aproveitando aqui, nós temos ouvinte participando, nosso WhatsApp, a gente lembra, sempre canal de comunicação aberto, 991652170, o Alberto Silveira, ele fala do Chaxim, aqui em Curitiba, ele diz o seguinte: doutora, eu tive um reajuste de 110% por mudança de faixa etária, ele chegou aos 60 anos, ele pergunta se esse procedimento em questão é considerado legal.
Então, num primeiro momento, eu preciso analisar o contrato, ele precisa olhar o contrato dele, aquela tabela de reajuste de faixa etária. Então, precisa se verificar se este é o índice realmente previsto em contrato. Então, isso é importantíssimo. Importantíssimo que as pessoas acessem. Se não tem o contrato, liga para a operadora, pede para a operadora mandar uma cópia do contrato. Se esse reajuste estiver previsto em contrato, ainda assim, acima de 100%, ele pode ser considerado, sim, abusivo. Então, é possível analisar se existe possibilidade de questionar judicialmente, porque entendo que é um reajuste elevado e pode até impedir que ele continue mantendo o contrato. E o que as operadoras não podem fazer é utilizar esses índices elevados de reajuste como se fosse uma forma de seleção de risco. Eu coloco um reajuste elevado, porque aos 59 anos eu sei que é a última faixa etária onde eu posso aplicar um reajuste, e acabo tornando impagável a mensalidade e forço o idoso a sair do plano. Então, o plano não pode utilizar esse reajuste abusivo nessa última faixa etária como fator de exclusão. Então, é possível analisar o caso dele, eventualmente, para ver se existe como questionar judicialmente esse reajuste alto, sim.
Muito bom. E para a gente finalizar, então, a nossa conversa, doutora, para quem está pensando em contratar um plano de saúde hoje, quais os principais cuidados, né? Principalmente quando vai pesar no bolso? É possível prever se o plano vai sofrer reajustes maiores no futuro? Como que a gente pode se resguardar disso tudo, né? Como disse aí o nosso ouvinte, 110% de aumento.
Olha, a gente sempre orienta que preferencialmente o beneficiário contrate um plano de saúde no modelo individual familiar, justamente porque a ANS limita o reajuste. Então, o beneficiário sempre vai saber qual é o reajuste que ele vai sofrer ano a ano. Então, em torno aí de maio, junho, a ANS sempre divulga esse índice. Então, preferencialmente um plano individual familiar, se for contratar. Uma ressalva importante é que o plano individual familiar ele só pode ser rescindido pela operadora em caso de inadimplência, então é uma segurança maior também. Agora, claro, aquela pessoa que tem o plano de saúde por meio da empresa, que se mantenha pela empresa e no eventual desligamento, pode até fazer portabilidade para um outro plano sem cumprir prazos de carência. É preciso que isso fique muito claro. E, claro, aí a pessoa vai buscar o que melhor cabe no seu bolso, claro, se é um plano com coparticipação, sem coparticipação, verificar a área de abrangência, pode ser municipal, estadual, nacional, tipo de acomodação. Todas essas variáveis, elas influenciam no preço da mensalidade do plano de saúde. E olhar, claro, essa tabela de reajuste de faixa etária, que vai ser aplicada a cada 5 anos até o limite dos 59 anos, porque aí a pessoa também tem uma previsibilidade, ela sabe o percentual de reajuste que ela vai sofrer a cada mudança da faixa etária.
Tá certo, então. Doutora Melissa Canda, advogada especialista em saúde, falando com a gente aqui ao vivo no CBN Curitiba, primeira edição, sobre a medida da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que definiu o teto para o reajuste de contratos. Índice autorizado foi até de 6,06% e vai valer de forma retroativa a partir de maio. Na verdade, já vale, né? Desde maio de 2025 e segue até abril de 2026.